Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Atualizações ao vivo com a participação do Sargento Queiroz na manhã desta sexta-feira, 2 de junho de 2023. Sargento Queiroz, bom dia.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes do programa Bate e Rebate da Rádio São Francisco. No plantão das últimas 24 horas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 23 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, choque elétrico. Por volta das 9h40 desta quinta-feira, as guarnições de busca e salvamento e de resgate deslocaram-se até a Avenida Pedro Ludovico, no bairro Vivian Park, para resgatar e prestar primeiros socorros em uma vítima que sofreu choque elétrico quando em atividade laboral. A mesma estava em uma altura aproximada de 7 metros e para o seu resgate foi necessário o uso de técnicas de salvamento e altura junto ao resgate pré-hospitalar. Vítima apresentava queimaduras de segundo grau no membro superior direito e no membro inferior esquerdo devido ao trauma citado. Consciente e orientada, a vítima teve como destino o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. A segunda ocorrência de natureza, afogamento. Por volta das 18 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou-se até a rua 4, no setor industrial Munir Caliço, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma criança vítima de afogamento não fatal. Fato ocorrido em uma piscina. Ao chegarmos no local, a criança já havia sido retirada por terceiros do meio líquido e iniciado o primeiro atendimento com orientação via 193. Com nossa equipe em loco, foi dado continuidade no socorro, haja vista a criança ainda apresentar-se cianótica, com pulso fraco e respiração lenta. No transcorrer do atendimento, a vítima reagiu bem, voltando os sinais vitais dentro da normalidade. E assim a criança foi deixada com vida na UPA pediátrica de Anápolis. Antes de finalizar, vale citar pelo menos duas dicas de segurança para prevenir afogamentos em piscinas envolvendo crianças. Primeira dica: nunca deixe crianças sozinhas quando estiverem dentro ou próximas da água, nem por um segundo. Nessas situações, garanta que o adulto estará a supervisionando de forma ativa e constante o tempo todo. Segunda dica: evite deixar brinquedos ou outros atrativos próximos a piscinas ou mesmo sobre a água. O ideal é usar grades, cercas e traves de segurança na área da piscina. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis através do nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629-9993-0193. Concluímos nossa participação desejando um excelente final de semana a todos.
Pro senhor também, Sargento Queiroz, obrigado por essas informações e também orientações em nome do Corpo de Bombeiros.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Sextou com S de São Francisco.
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo. Vem comigo. É, e a produção aqui me informa que nós não estamos autorizados hoje a ter a edição das ocorrências policiais.
É mentira!
Chegou a sexta-feira, mês de junho, época das festas juninas, barraquinhas, da fogueira de São João. Vamos sextar com a 97, sim, senhor! Como é que você está? Bom demais da conta, senhor! Vamos juntos aqui na 97 com muita informação. A São Francisco que tem 52 anos de história com você mesmo. Dona Maria, alô, seu João!
Não é mentira!
São Francisco FM.
Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan Cavalcante.
Três flagrantes foram registrados no plantão do delegado George Aguiar Muniz. Daqui a pouco, ela toca, ó. Daqui a pouco, daqui a pouco. Prisões também envolvendo lesão corporal e corrupção de menores. Ainda, mais uma arma de fogo foi tirada de circulação. Mas a gente começa a edição de hoje das ocorrências policiais destacando uma ação do GEIC, Grupo Especial de Investigações Criminais da Polícia Civil. Um criminoso foi baleado ontem na região do bairro São Lourenço. Trazer aqui uma prévia da ocorrência, antes de ouvirmos as palavras do delegado responsável, um dos delegados que participou dessa ação, é de que a Polícia Civil ontem, por volta das 3 da tarde, recebeu informações por meio de uma ligação em que uma senhora estava denunciando que o ex-marido havia sido sequestrado e estava sendo mantido em cárcere privado por um traficante. Com essas informações recebidas por meio da vítima, a Polícia Civil realizou diligências e descobriu que o autor do sequestro se tratava da pessoa de Ian Almeida Cunha Chaves, indivíduo conhecido por ser traficante na região do bairro São Lourenço. Após essas informações, então a polícia, em contato direto com essa testemunha, orientou a mulher a continuar mantendo contato com o sequestrador e tentar printar a tela no momento das ligações de vídeo que recebia dele, na tentativa de identificar o local onde a vítima estava sendo mantida em cárcere. A polícia então continuou repassando essas informações e então a equipe seguiu em diligências para as proximidades do setor São Lourenço, onde era conhecido que Ian praticava o tráfico de drogas com o intuito também de localizar o cativeiro. A polícia então, em diligências, conseguiu avistar a vítima. Ele estava sujo, ferido e muito assustado. Eles se identificaram ali como policiais e ele disse que se falasse alguma coisa, seria morto. Em ato contínuo, os policiais avistaram um segundo indivíduo saindo da mata. Houve uma tentativa de abordagem. Ele soltou um pacote que tinha nas mãos e correu para dentro de um terreno baldio. Foi feito o acompanhamento, mas de repente, esse indivíduo virou para trás e apontou uma arma para a equipe policial, que reagiu efetuando disparos contra esse indivíduo, o qual foi alvejado. Ele ainda tentou fugir novamente, os policiais seguiram a trilha de sangue, ele foi localizado, o SAMU e o Corpo de Bombeiros também prestaram apoio nessa ocorrência e esse indivíduo, Ian Almeida Cunha Chaves, 20 anos, foi levado ao hospital. A partir de agora, vamos conversar com o delegado Jorge Bezerra, do Grupo Especial de Investigações Criminais da Polícia Civil. Doutor Jorge, prazer recebê-lo aqui na São Francisco, bom dia.
Bom dia, Jonathan, bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. No dia de hoje, 1º de junho de 2023, o GEIC de Anápolis, ele foi acionado para uma situação de um suposto sequestro. Na oportunidade, os policiais civis identificaram que uma pessoa estava sendo mantida em cárcere privado por outra pessoa. Essa outra pessoa seria um traficante já conhecido do ramo policial, que estaria mantendo essa pessoa em cárcere privado em razão de supostas dívidas de... Esse sujeito, que já é conhecido da Polícia Civil, especialmente do GEIC, que já tem um inquérito instaurado contra si em razão de crime praticado sobre o mesmo modus operandi, que seria o crime de extorsão mediante sequestro, porque esse indivíduo, ele é um traficante e quando suas vítimas não pagam sua dívida de droga, eles a mantêm em cativeiro e passa a extorquir familiares dessa vítima exigindo dinheiro. Então, mais uma vez, esse indivíduo praticou esse mesmo fato e na ocasião estava pedindo dinheiro para uma ex-companheira dessa vítima.
E delegado, ele só mantinha a vítima em cárcere privado ou praticou mais crimes contra ela, doutor?
Não só mantendo ela em cárcere, mas também ele foi autuado por tortura, uma vez que, além de manter essa vítima sob seu poder, ele estava praticando diversos castigos nessa vítima, batendo com pedaços de madeira em diversas regiões do seu corpo, apenas no intuito de castigar em razão do não pagamento dessa suposta dívida de drogas. Então o GEIC foi acionado e após algumas diligências encontramos o local onde essa vítima estava sendo mantida e conseguimos resgatar essa vítima. no momento em que a vítima foi resgatada, o infrator empreendeu fuga. E nesse momento ele portava um objeto ali na cintura e portava esse objeto de forma ostensiva e apontava esse objeto para a equipe policial. Então a equipe policial imediatamente ela realizou disparos de arma de fogo para repelir essa injusta agressão. Então conseguimos encontrar esse indivíduo após ele ser atingido por um disparo de arma de fogo. E imediatamente localizamos ali próximo aonde ele se estagnou e foi capturado pela polícia um simulacro de arma de fogo. Isso mesmo, ele estava enfrentando os policiais com um simulacro de arma de fogo.
Meu Deus do céu.
Então imediatamente foi realizado os primeiros socorros, foi acionado o corpo de bombeiros e o SAMU, que chegou poucos minutos no local e encaminhou esse indivíduo para o hospital de urgências de Anápolis. Lá ele foi submetido a uma cirurgia e agora no momento aguarda em observação.
Como fica a situação desse criminoso a partir de agora, doutor Jorge Bezerra?
Entretanto, esse indivíduo foi autuado pelos crimes de tortura e extorsão mediante sequestro. Todo o fato foi apurado e confirmado por testemunhas, exames periciais e a própria vítima. Agora, esse indivíduo que está no hospital escoltado pela polícia, assim que receber a alta, vai ser conduzido ao presídio de Anápolis.
Tá certo, doutor Jorge Bezerra, do Grupo Especial de Investigações Criminais. Muito obrigado pela participação. Também o nosso abraço ao doutor Luiz Carlos Cruz, ao agente Arlan, também a Ivana, toda a equipe do GEIC. Parabéns por esse trabalho. Uma ocorrência bem complexa, né, gente? Mas é claro, a Polícia Civil atuando em prol da segurança da nossa sociedade. A vítima desse caso aqui, deixa eu ver quantos anos que a vítima tem, é um rapaz de 31 anos de idade. O autor, conforme eu disse, tem 20 anos, o Ian Almeida Cunha Chaves. Ele então responderá por esses crimes, trabalho realizado pela Polícia Civil. Seguimos com as ocorrências da 97.7 FM. Ontem, uma ação da polícia no combate ao crime de furto, receptação e tráfico na região do Filóstro Machado. A viatura composta pelo terceiro sargento Márcio e o cabo Bruno em patrulhamento pela Avenida Jornalista Eurípides Gomes de Melo procedeu a abordagem ao indivíduo que estava próximo a um carro estacionado em cima da calçada. Ele apresentou uma grande preocupação da abordagem e ali naquele momento começou. Ele tava explicando pra polícia.
Aí o cara tava querendo me pegar.
Vixe, Mário, o cara tá pegando. Nossa Senhora Aparecida aí. Vamos, meu filho, desenrola, rapaz. Enfim. Ao tentar explicar que seria o dono do veículo estacionado, ele disse que possuía uma moto e disse para os policiais que não estaria com a moto. Foi perguntado se ele teria ou não um motoboy no interior da casa. Ele disse que afirmou que mora e a moto que já tinha sido levada. Enfim, uma confusão no depoimento com a realidade. O cidadão foi identificado e possui uma passagem pelo crime de furto. A polícia ainda continuou em diligências sobre esse fato lá no Recanto do Sol. Perguntaram se ele seria usuário. Ele disse que sim, que tinha maconha dentro de casa, mas ele não sabia a quantidade de maconha, não estava com documentos. A polícia ainda em diligências localizou uma motocicleta e perguntou de quem seria o proprietário dessa moto. Ele disse que tinha ido no local na BR para furtar essa motocicleta. Então a polícia segue investigando esse fato, até porque foram apreendidos com dois suspeitos nesse mesmo fato: duas baterias de caminhão, um tablete de maconha. Baterias essas que teriam sido furtadas, sabe aonde? Nas dependências da terceira delegacia regional de polícia civil aqui na cidade de Anápolis. É cada coisa. Começou tudo isso ontem, por volta do meio-dia, lá no Filóstro Machado. Tivemos ainda uma tentativa de homicídio que foi registrada somente ontem. Até acompanhava o início do registro dessa ocorrência, em que as mulheres foram ao local e disseram que no final de semana, quando ocorreu essa situação, elas não haviam feito o registro da ocorrência. Na verdade, foi na última segunda-feira esse fato. em que a comunicante disse que vive maritalmente com um rapaz, com um homem de 21 anos, há aproximadamente 7 meses. Naquele dia, o casal teve uma discussão e o primo dela, que veio lá do Pará, estava passando alguns dias na casa dela, interveio no meio da briga do casal. A vítima pediu para ele não se intrometer. Ambos passaram a se agredir fisicamente. A vítima pegou um cabo de rodo para agredir ali o primo da companheira. Em dado momento, ela notou que estava jorrando sangue de sua perna e constatou que o primo havia desferido uma facada e atingindo a perna direita de seu companheiro. O autor fugiu do local e desde então está sumido. Esse rapaz está internado na UTI em estado grave no Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo. A vítima, 21 anos. A gente vai preservar aqui inicialmente o nome dos envolvidos, até porque o trabalho de investigação está sendo feito pela Polícia Civil. Uma morte natural foi comunicada à polícia. A dona Rosimeire relatou o falecimento da mãe dela, dona Maria Marcelina de Jesus. Dona Maria sofreu uma queda no dia 26 de maio, foi levada à UPA e depois liberada. No dia 29, ela se sentiu mal novamente e foi encaminhada para o hospital de urgências. Permaneceu internada até a madrugada de hoje, onde, infelizmente, foi comunicado o falecimento dessa senhora de 71 anos, a dona Maria Marcelina de Jesus.
Virou caso de polícia. Na São Francisco, vira notícia.
Aqui no Jornalismo da São Francisco, você confere as principais informações da área policial e também informações do trânsito, porque na manhã desta sexta-feira aconteceu um acidente. A informação do nosso ouvinte, o Frederico, um acidente ali próximo ao antigo Parada Dura, na saída do Recanto do Sol. Acidente envolvendo uma viatura da Polícia Penal. E também, a informação do ouvinte é de que se envolveu nesse acidente também um carro de passeio. Para variar, então, mais um acidente, mais uma complicação no trânsito na região do Trevo do Recanto do Sol. Sobre os flagrantes que foram registrados no plantão do delegado Jorge Aguiar Muniz, um deles envolve a apreensão de um adolescente de 14 anos de idade. Um rapaz maior de idade de 29 anos que trabalha como auxiliar de produção foi preso. Isso aconteceu lá no residencial Santos Pedito. A informação que chegou ao conhecimento da polícia é de que um cidadão drogado invadiu uma residência, estava com um pedaço de pau na mão, ameaçando agredir os familiares. Uma outra informação chegou é de que havia uma pessoa ferida no local e o indivíduo drogado estaria armado com um revólver. A polícia, com o subtenente Wilson e o soldado Castro, também com apoio da viatura do CPU do 4º Batalhão, com meu amigo aspirante oficial Silva, também o cabo Renan, deslocaram no local onde a vítima relatou que o autor, o JNBL, agrediu ele com pé de cabra, causando uma lesão na cabeça. Eles entraram em uma discussão por conta de um serviço prestado pelo menor de idade. E no momento em que foi cobrar a dívida, eles entraram em vias de fato e o SAMU foi acionado para levar a vítima até a unidade de pronto atendimento, a UPA da Vila Esperança. Passou por procedimentos, foi liberada e os envolvidos foram levados à Delegacia Geral de Polícia Civil. A informação também é que houve uma ameaça de morte dizendo: vou te picar na bala, eu sou é bandido. E aí a situação foi bem delicada nessa residência lá no setor residencial Santo Expedito. Então o adolescente foi apreendido, encaminhado para a DEPAI, o SV de 14 anos, e o outro que trabalha como auxiliar de produção de 29 anos foi preso e responderá, além do crime de lesão corporal previsto no artigo 129, também vai responder pelo artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é corromper menor de 18 anos com ele praticando infração penal. Em outro flagrante, dessa vez no bairro de Lourdes, no vulgo BL, a viatura do Filóstro com o terceiro sargento Márcio e o cabo Bruno, em abordagem a um veículo que deu aquela curva, parecendo que estava numa pista de automobilismo. O motorista foi abordado conforme o procedimento operacional padrão. E ali, na abordagem, no mão na cabeça, rapaz, identificaram que ele estaria com uma arma de fogo na cintura. Ao consultarem os dados no sistema, consta o registro de arma, porém, sem o direito ao porte. São coisas distintas. Na busca veicular, foi também localizado uma farda, também algumas algemas, chaves, camisetas pretas e ainda uma boina, tudo apresentado na central de flagrantes. Foi feito contato com o comandante de um batalhão da polícia e feita a apresentação desse motorista, 40 anos de idade. Situação aqui bem complexa, mas o trabalho sendo feito com as forças policiais, mesmo que talvez envolva uma força policial, por que não? Continuando, agora uma história que vem lá do Jardim Alvorada. Ontem, após as 7 da noite, o Pilone é o artista da vez. Toca trilha, produção.
Noite de amor. Procurei remédio na vida noturna.
Ai, Pilone, que você fez, meu querido? A polícia militar, ontem, lá na rua IP, meu IP florido, né? Foi ao local com o sargento Ramos e o cabo Leonardo para averiguar uma suposta embriaguez. É porque o cidadão tava com o carro parado no meio da rua, tava ali in the left and the right, meio transtornado, e a polícia então foi acionada via 190. E o Pilone então disse que tinha acabado o combustível do carro dele. O veículo tava com pane seca.
Então, polícia, é o seguinte, semana passada eu fui no mecânico, ele falou, ó, o carro só pode ser movido a álcool, não foi gasolina. Aí eu saí do trabalho hoje, sabe? Aí eu passei no boteco, mas só que eu achei que o álcool que eu tinha tomado, tomei uma pinguinha, aí eu achei que se eu soprasse no tanque, o carro ia chegar até o momento que eu chegasse em casa, depois eu passava no posto. Eu não tô com o meu tanque vazio não, seu polícia, mas o carro tá, mas o mecânico mentiu pra mim, seu polícia. Falou que era ser movido a álcool, aí eu entendi que era o senhor, não era o carro, entendeu?
Aí o Pilone foi submetido ao teste de alcoolemia e o tanque dele tava cheio, hein? 0,54 miligramas. Pilone recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil. A autoridade policial deliberou pela fiança no valor de R$ 700. E aí o Pilone agora vai lembrar de abastecer também o carro. E que se tiver dirigindo o carro, ele não pode se abastecer com pinga ou com outro tipo de cachaça, mocorongo. Será?
Aí tá.
Ainda no plantão de ontem para hoje, um roubo foi registrado no bairro Maracanã. A vítima disse que foi abordada por um desconhecido que estava ali com barba cerrada, trajando blusa de frio de cor cinza na rua Joaquim da Cunha. Isso na madrugada de ontem. Ele então teve o seu aparelho celular subtraído, um homem de 40 anos. Tivemos ainda uma outra ocorrência em que a polícia conseguiu localizar um foragido, um cumprimento de mandado de prisão no setor central. A equipe da Força Tática, com o segundo sargento Aneilton, o soldado Nascimento e o soldado Emerson, pela Praça Americana do Brasil, a Praça do Avião, avistou 4 indivíduos próximos aos arbustos. O que estavam fazendo lá, hein? E um deles estava com um volume. Eita! Um volume que parecia ser uma arma. Calma, produção. Após realizar então a consulta aos dados dos envolvidos, localizaram que um deles, o Nadson Ribeiro, possuía mandados de prisão pelo artigo 217A e 218A do Código Penal Brasileiro do Estado do Maranhão. Indivíduo que é pedreiro, 44 anos, foi levado à delegacia. Mais um foragido foi localizado, dessa vez na cidade de Jardim. A equipe da CPE Anápolis, após informações repassadas pela CPE de Aparecida de Goiânia, conseguiu localizar o Pedro Henrique da Silva, 29 anos de idade. Contra ele havia um mandado expedido pelo artigo 12, posse irregular de arma de fogo, e também pelo crime de receptação. Ainda tivemos a localização de um outro foragido, do Paulo Henrique Eugênio da Costa, 34 anos de idade. Sendo assim, encerramos o plantão policial das últimas horas em Anápolis e também da nossa região. Fala, Rafael Rodrigues.
Meu amigo Jonathan Cavalcante, Milton Rodrigues, É, Milton, fim de semana, né? Pra mim, pelo menos, não é pra descansar, não. É trabalho dobrado. Ô, Jonathan, ontem você fez eu rir tanto com aquelas ocorrências policiais, que eu tava tomando um café, derramei o café tudo, rapaz. Queimei tudo aqui.
Calma,
rapaz.
Faz não, Jonathan. Então, a dica, conforme for a ocorrência, não tome café, tome água, que isso aí, não, aí a pessoa não se queima. Olha, eu recebo aqui uma informação de uma fonte da Polícia Militar da região de Jaraguá, só pra fechar aqui rapidamente. Aconteceu ontem, no setor Dema da Mata, em Jaraguá, um homicídio. Rapaz que foi baleado e morreu no local, a vítima de 27 anos, vou aqui resumir, pra gente depois ir pro intervalo comercial. A Polícia Militar foi ao local, ao setor Dema da Mata, em que a pessoa de Urial Fialho Pereira estava sem vida. Ele estava sentado em uma cadeira plástica no estabelecimento de um comércio, uma distribuidora de bebidas, com 4 perfurações oriundas de disparos de arma de fogo. O proprietário desse estabelecimento é tio da vítima. Ele relatou que o sobrinho estava sentado na distribuidora de costas para a rua quando 2 indivíduos em uma moto chegaram. O indivíduo desceu efetuando disparos, a princípio pelas costas. Após isso, mais disparos na região do tórax desse rapaz, que não resistiu aos ferimentos. Ele se escondeu quando começou a ouvir os disparos de arma de fogo. Ele afirmou à polícia que o sobrinho teria se envolvido em uma briga há pouco tempo na festa das Cavalhadas em Jaraguá. Claro, a polícia vai investigar para saber se esse crime tem alguma ligação com essa briga durante as Cavalhadas na cidade de Jaraguá. O óbito foi confirmado, então a gente também destaca essa informação, agradecendo às fontes que nos acompanham em tempo real e nos repassam essas informações aqui na São Francisco, dentro das ocorrências policiais. Amanhã tem mais novidade, tem mais informações para você. Tamo junto na melhor do seu rádio.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.